Professor Roberto, para conter o avanço da pandemia de Covid-19 em nosso estado, o governo Belivaldo Chagas decretou toque de recolher. Entre as 10 da noite e as 5 da manhã, os serviços não essenciais não podem funcionar. Isso começou no dia 5 de março e segue até o próximo dia 21. O que você pensa sobre essa medida?
Veja, aparentemente é uma medida necessária, porque a gente tem visto um crescimento exorbitante do número de casos e de mortes, não só em Sergipe, mas no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o que é que a gente tem visto? O governo não tem adotado a mesma atitude, por exemplo, para as empresas de ônibus. Os trabalhadores, eles estão sendo obrigados a ficar em suas residências no fim de semana, mas quando chega durante a semana que eles estão sendo obrigados a ir para os seus ambientes de trabalho, a gente tem visto os ônibus superlotados sem nenhuma medida de contenção, nem por parte do Estado, nem por parte do município. A Prefeitura de Aracaju é o órgão responsável pela fiscalização, mas o governo também é corresponsável, uma vez que o controle da pandemia cabe ao poder público. Portanto, a gente tem visto um cenário que, na nossa avaliação, não vai resolver. Não vai resolver. Se não houver uma política efetiva para manter os trabalhadores em casa, com auxílio emergencial que, de fato, assegure o seu sustento, ou medidas efetivas para que o trabalhador tenha total segurança no seu ambiente de trabalho, bem como no deslocamento para o trabalho, esse problema da pandemia não será resolvido. Portanto, é muito grave. A CUT, inclusive, fez uma representação contra as empresas de ônibus e a Prefeitura de Aracaju, que é o órgão responsável pela fiscalização do transporte coletivo, junto ao Ministério Público do Trabalho. E nós esperamos efetivamente que haja uma medida urgente para proteger a saúde e vida dos trabalhadores. Muitos estão perdendo as vidas. A pandemia está mostrando uma divisão de classe enorme, porque a contenção, fechamento dos estabelecimentos nos fins de semana tem um objetivo claro: proteger as elites que frequentam os restaurantes durante os fins de semana, mas não tem nenhuma medida para proteger os trabalhadores e seus familiares. Isso é muito grave, isso precisa ser combatido e a CUT tem atuado para que isso aconteça o mais rápido possível.
A Covid-19 lota hospitais em Sergipe e a vacinação é a segunda mais lenta do país. A situação é tão gritante que chegou até o plenário da Assembleia Legislativa. Vários parlamentares estão reclamando da lentidão na vacinação, dizendo que isso torna a população do nosso estado mais vulnerável à doença. Inclusive, o Sindicato dos Médicos também se manifestou, criticando a vagarosidade da vacinação. Professor Roberto, na sua opinião, o que está acontecendo para que a vacinação seja tão lenta dessa forma em nosso estado?
Veja, isso cabe a uma articulação estadual, né? A Secretaria de Estado da Saúde é o órgão responsável em coordenar a vacinação no estado. Os municípios são responsáveis na aplicação da vacina. Tanto precisa de uma coordenação estadual, quanto precisa de profissionais para essa tarefa. E o que acho que a gente tem visto, tanto durante a pandemia ou antes da pandemia, em muitos municípios, o sistema de saúde efetivamente é muito precário. E daí a necessidade de que o Estado assuma essa responsabilidade corresponsável com os municípios para a aplicação da vacina. A precariedade do sistema de saúde, especialmente nos pequenos municípios, tem refletido nesta vagareza da vacinação para a população. Agora, em função disso, o Estado vai deixar e pronto? Eu acho que não. Eu acho que o Estado poderia, junto com os prefeitos municipais, especialmente desses municípios que o sistema de saúde é precário, assumir a responsabilidade, inclusive a contratação de pessoal, para, junto com os municípios, poder acelerar a vacinação. Efetivamente, tem aí um jogo de empurra. O Estado manda a vacina para os municípios e não assume qualquer responsabilidade pela vacinação, que poderia assumir, porque tem recurso para essa tarefa, inclusive para a contratação do pessoal.
Vamos falar de Brasil. Como você, enquanto presidente da CUT em Sergipe, avalia as ações de Bolsonaro no que diz respeito à vacinação em nosso país?
Veja, Bolsonaro, na nossa avaliação, tem cometido um crime contra a humanidade, né? O Brasil, esta semana, passou a ser o primeiro do mundo em mortes diárias da sua população. Isso é fruto de uma política genocida do governo Bolsonaro, que desde o início da pandemia secundarizou a pandemia, secundarizou o uso de máscara, secundarizou uma política de planejamento da vacinação, da compra de vacina e de insumos para a população. E agora nós vivemos um cenário de extrema gravidade, um cenário de crescimento da pandemia, um cenário que o Bolsonaro tem estimulado que a pandemia não é nada e que a população precisa sair de casa para buscar o seu sustento, empurrando o trabalhador apenas para duas opções. Bolsonaro empurra os trabalhadores apenas para duas opções: ou morrer de fome, desempregado em casa, ou morrer de Covid na rua, em função da ausência por parte do governo de uma coordenação nacional frente à pandemia, como todos os países estão tratando. Além disso, o Brasil hoje passa a ser um país, um perigo para a humanidade, para o planeta. O Brasil hoje tem sido um país em que o vírus está em processo de mutação e isso pode inviabilizar, inclusive, a eficácia das vacinas que existem hoje no mundo. Isso fruto de quê? Isso fruto da ausência de uma vacinação efetiva. Enquanto a maior parte dos países já estão praticamente imunizando toda a população, nós estamos no início, sem qualquer perspectiva de quando toda a população será imunizada. Então, essa ausência de política nacional é um crime contra a humanidade que está sendo cometido no país. Essas mortes de brasileiros e brasileiras por Covid, por uma falta de política efetiva do governo Bolsonaro, precisa ser tratado como um crime contra a humanidade. Precisa ser denunciado em tribunais internacionais o que o governo Bolsonaro está fazendo contra o povo brasileiro. O Brasil está sitiado. Sitiado pela Covid-19. E isso é fruto dessa política genocida desse governo. Daí a necessidade da luta dos trabalhadores pelo fora Bolsonaro. Entendemos que não tem saída para o Brasil superar a Covid-19, para o Brasil superar a crise econômica, a crise do desemprego. É preciso que Bolsonaro saia, é preciso que Bolsonaro fora da presidência do Brasil. Portanto, mais do que nunca, há uma necessidade de fortalecimento dessa luta e eu convido a todos e todas para lutar contra a favor do fora Bolsonaro, porque Bolsonaro é uma ameaça ao povo brasileiro, por isso o fora Bolsonaro é mais que urgente.
Professor Roberto, o governo federal especula voltar aí com um auxílio emergencial na faixa de R$ 250. Na atual conjuntura, você julga suficiente essa quantia?
Não é. Né? O auxílio emergencial de R$ 600 já era insuficiente. Nós defendemos que o auxílio deveria ser de um salário mínimo, como todos os países estão fazendo, assegurando o auxílio de um salário mínimo a toda a sua população, para manter os trabalhadores em casa com condição de sustentar suas famílias. Um auxílio de R$ 250 não vai impedir que as pessoas saiam de casa. As pessoas vão ter que sair de casa para ter algum tipo de renda para ajudar suas famílias. E isso não vai conter a proliferação do vírus. O que a gente precisa nesse momento é ter um auxílio, de fato, para que as pessoas possam ficar em casa e o país possa conter a proliferação do vírus que está matando milhares de brasileiros todos os dias. Milhares. Inclusive, a gente aproveita o espaço para lançar nossa solidariedade às famílias dos brasileiros e brasileiras e também dos sergipanos que perderam seus entes queridos por essa doença. Porque o governo tem responsabilidade. Nós estamos em estado de guerra com uma doença que está matando milhares. E é preciso cuidar primeiro do povo, cuidar da vida. E não é isso que o governo está fazendo.
Para encerrar a nossa entrevista, vamos falar sobre a campanha que o Sintese está fazendo para que os profissionais da educação sejam tratados como prioridade na vacinação contra a Covid-19. Professor Roberto, Explica para a gente o objetivo dessa campanha do Sintese.
O Sintese, desde o início do ano 2021, nós já notificamos o governador, o secretário de Estado da Educação e da Saúde, para que os trabalhadores de educação entrem no grupo prioritário, juntamente com os idosos, né, na vacinação contra a Covid-19. E por que nós fizemos essa solicitação? Diante do anúncio, no final do ano passado, de retorno das aulas presenciais em 22 de março, pelo governo do Estado de Sergipe. Acreditamos e defendemos que o retorno das aulas presenciais é fundamental. Nós queremos retornar às escolas, porque a gente sabe que as aulas remotas foi muito difícil em 2020. Muitos estudantes ficaram sem acesso à educação, porque o Estado não assegurou as condições para isso. E entendemos que para todos ter acesso à educação, somente com aula presencial. É fundamental o retorno das aulas presenciais. Mas acreditamos e defendemos que esse retorno das aulas presenciais somente com total segurança. Somente com segurança sanitária e com vacina. E aí nós fizemos essa solicitação. Como não houve por parte do governo do Estado resposta concreta, né, da Secretaria de Estado da Saúde, na última segunda-feira nós fizemos uma vigília na porta da Assembleia Legislativa, protocolando junto aos 24 deputados ofício, inclusive junto com um projeto de lei que assegura aos trabalhadores da educação a vacinação para todos, para que nós possamos ter um retorno das aulas presencial com total segurança. Na nossa avaliação é fundamental, até porque essas novas variantes do vírus, com a mutação do vírus, em função da ausência de uma política de vacinação do governo Bolsonaro, os estudiosos em saúde têm demonstrado que essas novas variantes têm atacado principalmente crianças, adolescentes e jovens, que são nosso público nas escolas estaduais. Então, isso poderá levar a um nível de proliferação da doença, se não houver segurança sanitária para o retorno das aulas presenciais, inimagináveis. Portanto, é mais do que urgente que haja um compromisso por parte do governo Belivaldo e de toda a sua equipe, e a gente espera que a Assembleia Legislativa seja uma intermediária nesse processo de debate, para que os trabalhadores da educação, tanto da rede pública estadual quanto das redes municipais de Sergipe, sejam vacinados, para que a gente possa retornar às aulas presenciais com total segurança.